Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, quais as lições que a gente pode tirar, né, que a gente pode aprender dessa onda de Covid, né, que a gente está enfrentando, essa epidemia de coronavírus, e os reflexos de tudo que a gente está vivendo aí nos nossos rendimentos daqui para frente?
Né? É, Luciana, essa pergunta é uma pergunta que incomoda muitas pessoas. Eu digo incomoda no sentido de inquietar, né? Porque o coronavírus, quando ele começou no mês de março, ele teve uma afetação muito grande e um claro despreparo, né? Eu digo não apenas das pessoas, ainda que nós tivéssemos uma outra onda anterior em 2012 com H1N1, né? E houve toda uma questão de cuidado também, de afastamento, álcool gel, lavar as mãos, né? Em 2020 as pessoas parece que esqueceram disso tudo e acabou tendo uma série de ações que foram tomadas para poder evitar todo o transtorno e o colapso do sistema de saúde, né, como foi alegado por tantas pessoas. Quando nós olhamos para março e para abril, naquele momento de fechamento total dos negócios, das empresas, do comércio e tudo isso, essa resposta foi uma resposta que eu critiquei bastante naquela época, e critico até hoje ainda, porque demonstra realmente uma forma de tratar um problema com uma resposta muito mais grave que o problema. Mas, ainda assim, foi aquilo que foi feito naquela época. E águas passadas não morrem moinho, na verdade, é isso que o pessoal fala. Mas nós estamos diante de um advento de praticamente uma segunda nova onda. Eu estou falando com relação à nossa região toda, né? Os números de casos diariamente, pelo que a gente pode acompanhar nos dados expostos, citando especificamente, por exemplo, aqui a cidade de Maringá, tem aumentado de uma maneira importante dia a dia. Então, fora o final de semana, que a quantidade de pessoas também cai na questão de anunciação do caso ou da detecção do problema, no dia de semana, na última sexta-feira, nós tínhamos mais de 200 casos que foram apontados como sendo em Maringá aqui com Covid. Então, isso é uma coisa que preocupa, né? E o que preocupa agora, e que torna agora mais preocupante ainda, não é apenas o problema dos casos do Covid, que realmente é uma situação importante a ser analisada, mas também a resposta que vai ser dada para esse caso. Por quê? Porque se a resposta for a mesma daquela que nós tivemos no mês de abril, quando era desconhecido os efeitos, o processo de infecção, etc., nada, a gente não aprendeu nada, né, Luciana? Se a resposta for a mesma de fechar tudo e parar tudo de novo, a gente não aprendeu nada. Então, o processo tem que ser um pouco mais inteligente do que ocorreu naquela época. Eu sempre comentei, a gente falava algumas vezes e pincelamos em alguns pontos desses com relação a finanças pessoais e dissemos que o Covid não respeita a hora, por exemplo. Né? A questão de fechar às 8, fechar às 9 da noite ou abrir somente às 10 da manhã, isso tem um efeito sobre a questão epidemiológica muito mais grave do que deixar aberto. Na verdade, se a gente fala de abrir das 10 às 4, a concentração de pessoas é muito maior nesse horário, ao invés de nós termos menos pessoas nesse horário. Então, em finanças pessoais, nós temos que realmente pensar, e como a gente fala isso, né, para o nosso ouvinte, ter um pouco mais de inteligência do que as respostas que são dadas para o público em geral em relação a como evitar o Covid. Né? Só fechar não resolve, mas eu digo, no sentido de pensar como que as finanças pessoais agora precisam estar preparadas para isso. Porque para quem não estava antes preparado, já sofreu o primeiro baque, na hora que parece que nós estamos nos recuperando disso, nós estamos começando a voltar a crescer, e vale lembrar que o Brasil indicou um PIB no último trimestre de quase 10%, e isso, somado aos outros meses do ano, a gente não zerou a conta, nós estamos devendo ainda, né? Dá quase menos 5% no total do ano. Mas ainda assim, né? É importante ter 9% de crescimento. Agora, a pergunta que se faz é, se fechar de novo, né, e trancar tudo de novo, nosso ouvinte vai se virar como? Porque tem uma série de fatores importantes na discussão. Né? Vamos lembrar, daqui a poucos dias, daqui a duas semanas praticamente, nossos ouvintes vão estar, os assalariados, né, vão estar recebendo a primeira parcela do 13º. E já vai vir um tanto quanto dilapidada para muitas pessoas, porque ela vai refletir a redução da carga horária, vai refletir o fechamento da empresa e, portanto, esse tempo que ele não trabalhou, e vai ter um reflexo de 1/12 sobre cada mês disso. Então, é menos dinheiro na economia, é menos dinheiro circulando, menos dinheiro no comércio, e, portanto, também a capacidade do nosso ouvinte de consumir vai ficar um tanto quanto alavancada. Então, ele tem menos dinheiro para gastar e também tem um risco daquilo que vai ocorrer. Portanto, essa questão de preservar o dinheiro, de guardar o recurso que tem, certo? E não realizar gastos que não sejam essencialmente necessários. Isso está sendo redundante, tá? Né? Tem que ser um foco naquilo que precisa, e aqui não é de necessidade, mas sim de obrigação, né? E se for possível renegociar e mudar vencimentos e alargar pagamentos, esses dias um conhecido mandou mensagem por conta da CBN Finanças Pessoais e perguntou: olha, eu tenho um financiamento da Caixa Econômica, né? Citou esse banco especificamente. Falei: o que você acha de eu pegar e conseguir um fôlego pedindo uma prorrogação de X meses de pagamento? Eu falei: cara, vai ocorrer sobre isso os juros, mas se isso é importante para poder garantir que você dê um fôlego nas suas finanças e que esse dinheiro que você iria pagar você não gaste, guarde, aí é importante. Porque vai ser uma poupança que ele vai conseguir realizar. Se ele ter que pagar R$2.000, R$3.000 por mês e ele fica 6 meses sem pagar, ele vai ter R$18.000 no caixa para pagar as suas contas em dia. Então, assim, realmente é no sentido de realizar uma poupança, porque ele vai postergar, vai pagar sobre isso um juros, ainda que pequeno, mas um juros que vai ficar lá para o final do contrato. E nisso, eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado para poder garantir que ele abra um espaço no fluxo de caixa dele, no orçamento doméstico, né? Mas que ele não deixe esse dinheiro sumir, que te chama de chapa quente, né? Tá aquela frigideira quente, põe um pouco de água e faz e o dinheiro desaparece. Não, não pode. É realmente fazer essa opção de prorrogação do contrato e ficar alguns meses sem pagar e ele deixar esse dinheiro, né, disponível na conta, guardado como sendo uma reserva de emergência para poder dar conta dos problemas financeiros que poderão ocorrer daqui para frente, caso nós tenhamos uma resposta intempestiva, não pensada sobre o comércio, as indústrias, os serviços que nós estamos em Maringá, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é importantíssimo a gente realmente olhar para trás e ver que o que ocorreu, ocorreu. Mas a pergunta é: o que vão decidir agora em relação à nossa cidade, à nossa região, frente a uma segunda onda que está vindo com muita força, né? 200 casos por dia, num dia de semana normal, né? É muita gente. Numa semana, e o crescimento foi exponencial, Luciana. Eu vi que foi de 100 e pouquinho para 140 para 200, e isso está aumentando. Então, é muita gente que está sendo indicada com Covid e as pessoas estão ficando cada vez mais próximas nossas, na verdade. É importante que a gente tenha realmente essa visão.
Eu vou fazer algumas ponderações aqui, professor, porque, mas ao mesmo tempo reforçando isso que, você disse, né, professor? Porque a segunda prefeitura, os casos estão aumentando porque muito mais gente está fazendo teste. Mas ao mesmo tempo, hoje a gente fez uma reportagem na UPA Zona Norte com muita gente esperando atendimento, né? Até fila para atendimento. A prefeitura disse que é normal no começo da semana, mas é assustador realmente, como você disse, né, professor? Muitos casos, mais de 200 por dia. Então, quer dizer que em questão de finanças pessoais, as pessoas elas tiveram que se adaptar nesta primeira onda de Covid-19, ao mesmo tempo em que já se programando, se planejando para uma eventual segunda onda.
Exatamente isso. Porque se nós temos um volume desse de pessoas sendo infectadas diariamente, com ou sem teste, né? Porque se ocorriam testes antes, e se não ocorriam os testes antes, as pessoas estavam infectadas, então, ou elas eram assintomáticas ou acabavam sendo tratadas por conta de N formas possíveis imagináveis e acabaram passando por isso, graças a Deus. Outros, infelizmente, não conseguiram. Mas quando você olha em termos de afetação, esses números, eles tornam muito mais epidêmico, né? As pessoas ficam muito mais sensíveis a esse tipo de coisa. E aí, obviamente, a reação maior de uma pessoa quando está em risco é se preservar, né? E se preservar por quê? Porque ela está percebendo, está tendo uma perspectiva de que as coisas poderão não ocorrer ou não caminhar conforme estava se imaginando. Dessa maneira, o nosso ouvinte, quando fala em termos de recurso financeiro, de salários, ou com relação ao 13º, ou com relação a gastos e investimentos, as viagens que aconteciam não acontecem mais, né? Eu fui atender um cliente na região lá próximo de Cambará, e ele disse que o segmento dele cresceu de uma maneira importante, porque ele faz sobre, trabalha sobre lazer dentro das casas, né? Eu não vou falar do ramo nem do negócio, mas lazer dentro das casas. E ele começou a vender muito mais que o normal, por conta que as pessoas não conseguem nem sequer viajar. Então, a pergunta é, se nós temos alguém que trabalha num segmento onde não foi afetado negativamente pelo Covid, ok, então ele tem condição de realmente manter esse projeto de guardar recursos e se preparar, deixar poupança, porque isso é o nosso beabá, na verdade. A gente não está falando isso agora pela primeira vez, de ter a reserva de emergência, de ter dinheiro guardado, de poupar alguma coisa, é importantíssimo. E quando nós falamos com relação a pessoas de outros segmentos que estão sofrendo muito mais com isso, essa verdade assume uma importância ainda maior, né? Por quê? Porque se aquilo que eu tenho já é pouco, então eu preciso realmente tomar cuidado em como gastar. Neste momento, então, o uso do orçamento doméstico, de enxergar os recursos dentro da casa, como vai ser feito o consumo, ele é importantíssimo, né? Porque é a forma como nós conseguimos responder. Então, se eu tenho um teto de receita, meu limite do meu consumo doméstico é X reais, eu só posso gastar dali para baixo, ainda colocando nesse pacote uma reserva, guardar um pouco de dinheiro para garantir que mês que vem, em janeiro, fevereiro, que os impostos continuam acontecendo, nós vamos ter ano que vem de novo as matrículas nas escolas, nós vamos ter IPVA e IPTU, ainda que as pessoas tenham, junto com o governo, uma prorrogação, um parcelamento maior, ao invés de pagar tudo uma vez, só se paga em 3 vezes, ou em 6 vezes, ou em 10 vezes, né? Ainda assim, vai ter que pagar. E aí, vai precisar desse recurso disponível. Portanto, né, é uma forma que a gente tem que realmente se precaver para o baque, né? Se a gente está dirigindo e viajando, e de repente a pista é molhada, está de noite, né?
Está chovendo, está
escuro, eu tenho que ligar o farol, andar mais devagar e tomar cuidado, certo? Se a chuva for muito forte, tem que encostar e esperar melhorar um pouco. É nesse sentido que a gente tem que se preparar para garantir que o orçamento doméstico sofra o mínimo possível, né? A gente chama de mitigar o risco, né? É sofrer o mínimo possível. Porque se o nosso ouvinte sabe do risco que corre e não se prepara, ele vai acabar sofrendo um pouco mais. E óbvio, Luciano, não estou falando com relação a não consumir, não é isso. Não estou falando com relação às pessoas não comprarem, não é isso. Não estou dizendo para as pessoas pegarem dinheiro e fazer nada com ele. Não, não é isso. Mas é o ponto de que realmente coloca tudo dentro de uma escala, de uma medição que diga, olha, isso daqui eu posso usar, e esse tanto eu vou guardar, porque eu preciso preparar para o ano que vem, para dezembro, para janeiro, para 2021, até o dia que a gente nós começamos a sentir que o ar está mais leve, que é possível ter uma resposta mais fácil sobre isso. Você vai se recordar que a gente conversou, né, sobre a questão de como é que seria setembro, outubro, se tiver vacina, se não tiver vacina, são respostas possíveis. A gente faz isso em gestão. Por que que nós não fazemos a mesma coisa com relação às finanças pessoais e às finanças domésticas com os nossos ouvintes? Então, é uma coisa que nós temos que realmente pensar e aprender com isso, para não depois sermos vítimas de nós mesmos, porque a gente sabia dos problemas e a gente não se preparou para eles.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma ótima tarde. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.